Está no ar mais um episódio do podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcasts com podcasters. E hoje eu tô com uma galera muito massa aqui, que vocês já conhecem, já estão acostumados aqui a ouvir aqui no FajoCast, que eles vêm aqui todo ano. Então, assim, eu vou pedir para que vocês se apresentem, então, se quiserem falar nome, idade, signo, e também o que vocês fazem além da produção do podcast. E, geralmente, quando a gente grava os outros episódios, a gente tem uma ordem, mas, assim, hoje eu vou deixar que vocês que lutem para saber quem é que vai começar primeiro se apresentando, porque eu quero causar o caos aqui, porque vocês são muito organizados e hoje eu quero desorganizar um pouquinho.
Vamos lá, mas aí a gente volta na formação do Próxima Faixa, que a gente já tá viciado. Eu sou Jorge Borges, eu meio que fundei o Próxima Faixa, né, assim. Além do Próxima Faixa, eu sou formado em jornalismo, mas eu trabalho com marketing hoje, então, empresa privada, eu trabalho com marketing. Isso ocupa muito do meu dia, que acaba não tendo muito tempo para ir mais aprofundar mais, produzir mais para o Próxima Faixa. Mas é isso. Quem está aqui comigo hoje?
Com você hoje estou eu, Matheus Guimarães, tenho 20 anos. Eu também sou formado em jornalismo, assim como o Jorge e o LS. E do meu lado, trabalho mais com social media. Assim como o Jorge, eu acabo ficando muito mergulhado no trabalho. Mas eu gosto muito dessa segunda jornada que a gente tem com a Próxima Faixa. É um trabalho, dá trabalho, mas é muito prazeroso. E é um trabalho que a gente consegue levar com leveza e brincadeira no meio disso. Mas e comigo, quem é que tá na terceira ponta?
Na terceira ponta tem eu, LS, o último membro a entrar para a formação atual do Próxima Faixa. Também sou formado em jornalismo, igual os meninos. Eu trabalho com um pouquinho de tudo, né? Acho que eu tenho mais tempo livre entre os três, e aí eu cuido das redes do Próxima Faixa e do roteiro do Próxima Faixa. Então, 90% do que você vê lá sou eu quem produzo. Também sou ator, tenho um coletivo, faço parte da Trupe do Movimento, estamos trabalhando num espetáculo novo. Meu pai tem uma empresa de higienização de estofados, a Limpe Ponto. Aí eu trabalho fazendo anúncio, indo limpar e atendendo cliente, vendendo, fazendo tudo, para colocar um pouquinho de dinheiro no bolso. Já fiz assessoria de imprensa, já fiz lançamento de artista, já fiz um monte de coisa. E agora estou aqui no podcaster. Me apaixonei pelo mundinho podcaster, lancei o meu podcast pela Leo Dir Blanc, no Rio de Janeiro, Conversas Neapolitanas. Então aproveita que vocês estão aqui. Que tem mais a ver com o que a vivência do Angry, o que ele passa para vocês, do que o Próxima Faixa, que a gente só fala besteira, mas é o que eu amo me alienar.
Adorei que eu tentei desorganizar e vocês se organizaram tudo direitinho. Aí sim, aí que a gente vê que a galera é profissional. Aproveitando que o Jorge falou, né, que foi ele que fundou o Próxima Faixa, eu quero perguntar para você então, Jorge, por que que você decidiu criar o Próxima Faixa? E aí eu vou estender também a pergunta pro Matheus e pro LS, né? Do porquê que vocês decidiram entrar no Próxima Faixa, né? Como é que vocês entraram no podcast?
Bom, então, assim, eu acho que a gente já falou muito disso, né? Que o Próxima Faixa é um podcast que começou na faculdade. Então, eu acho que a faculdade sempre teve um espaço para você criar seus conteúdos, né? Para você fazer o que você gostava. E na nossa faculdade, nós somos todos da mesma faculdade, tinha um estúdio de rádio. Então era sempre incentivado que vai lá, produza alguma coisa, faça alguma coisa pra rádio, faça alguma coisa pra TV, que tinha estúdio de TV também, pro YouTube. E aí na época, eu e uns amigos, a gente acabava frequentando um ou outro programa. E aí eu gostei muito disso, né? Eu frequentava um programa basicamente quase toda semana. E aí a gente ficava tipo, vamos criar alguma coisa na rádio pra gente falar, pra gente, sei lá, passar o tempo também, pra fazer horas, pra faculdade. E aí foi meio que surgindo disso. Aí eu me envolvi muito nisso, eu fiquei tipo, então eu quero criar, vamos criar, alguém quer criar, vamos criar. E aí eu acabei criando, né, tipo, eu acabei correndo mais atrás disso. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, 6 meses pensando na próxima faixa, porque o coordenador lá do curso só me deixou criar no meio de um semestre, né? Ele falou que eu só poderia lançar no início do semestre, isso era pro início do próximo ano, que eu acho que foi 2018. Aí eu fiquei pensando no projeto, foi mais assim. Eu falei, galera, vamos criar, e aí todo mundo ficou tipo, vamos criar, mas ninguém criou nada, sabe? E aí eu comecei planejando como que eu queria o formato, né? Eu queria fazer um formato com notícias, um formato com tema principal, um formato com jogos, o que acabou nunca acontecendo, uma parte de jogos. Eu criei vários jogos, tipo, tem vários nomes que eu criei, logo de jogo, como que o jogo iria acontecer, e nunca aconteceu nenhum jogo. Época da faculdade. E aí eu mergulhei muito naquele semestre nisso, sabe? Primeiro ia se chamar Radar Pop, mas aí eu fiquei muito. Pesquisei muito do que tinha de Radar Pop na internet, porque eu queria um nome único, que eu queria que as pessoas jogassem e não tivesse um nome com a mesma coisa, não. Radar Pop é um nome muito genérico, né? Eu lembro que na época uma amiga falou que era. Ah, mas você não quer cair no senso comum, né? E Radar Pop é senso comum. Eu acho que quando você pensa nesse nome ou nessa palavra, já te remete o que que é, né? Ah, é um conteúdo sobre cultura, é um conteúdo sobre pop. Você joga na internet, realmente é isso que você encontra. E eu cheguei a fazer logo pra isso, eu cheguei a fazer uma identidade visual pra isso. E aí no meio disso, eu fiquei tipo, poxa, não é esse o nome, não é isso que eu quero. E eu tava com uma música da Taylor na cabeça, que é The Story of Us, que ela canta. Não. Uma outra música que fala de próxima faixa. Eu acho que é essa, The Story of Us, que ela canta Next Chapter, sabe? E eu fiquei meio que com isso na cabeça. E aí eu fiquei tipo, ai, não sei o que, Next Track. E inventando uma letra de música que falava Next Track, né? E eu fiquei tipo, cara, eu acho que Next Track é um nome legal para um conteúdo de pop ou para um conteúdo de música. Eu traduzi e aí nasceu a próxima faixa. Eu fiquei tipo, pô, é esse nome é muito legal. E aí eu falei com algumas pessoas na época, as pessoas gostaram do nome. Eu falei, ai, é esse o nome. E aí voltou de novo, criar uma identidade visual, criar uma historinha para como que seria. E aí, na época, as pessoas que eram, na época, nós éramos em 5 pessoas, pra você ter noção. Ninguém da formação original tá aqui hoje, a não ser eu. E aí, começou assim, começou desse jeito. E aí, tínhamos essas 5 pessoas, né? Foi meio que muito aleatório mesmo, sabe? Tipo, do nada. Você quer participar? Então, senta aqui. E aí, os meninos, eu acho que o Matheus, desde o primeiro. A gente chama de temporada, ele frequentava muito, porque como era num estúdio de rádio, as pessoas iam assistir a gente gravar, né?
Já deixa eu fazer um adendo, porque nessa época, enquanto você estava entrando na rádio, eu também estava entrando na rádio, mas eu estava entrando já como social media. Eu cuidava das redes sociais da rádio. Então acabava frequentando todos os programas, entre um horário e outro, episódio sim, episódio não, para saber o que estava acontecendo, pescar alguma coisa, fazer algum conteúdo. Nem sempre fazia, às vezes ficava só matando tempo e ouvindo os programas mesmo. Mas nessas é que eu comecei a frequentar a próxima faixa, que no primeiro ano completo ele tinha plateia no estúdio.
Sim. É, porque a faculdade tinha o projeto da rádio, a rádio tinha um nome, tinha vários programas, né? É disso que o Matheus estava falando, que ele cuidava dessa rede social, desse projeto. E tinha vários programas e tal. E aí foi nisso, né? Aí acabaram que algumas pessoas da segunda temporada, pra segunda temporada, que semestre, né? A segunda temporada é semestre. Pro segundo semestre da faculdade acabaram saindo. Aí foi quando o Matheus entrou, eu acho, que ele sempre participava também, né? A gente fazia pergunta pra galera, ele sempre participava. E aí acho que foi isso, né, Matheus? Acho que foi na segunda temporada.
Eu não lembro exatamente se foi na segunda ou se já foi na terceira que eu entrei. Mas uma coisa que eu lembro muito desse início do Próxima Faixa é que da primeira vez que eu fui assistir um programa completo, que eu peguei do início ao final, eu falei, Jorge, isso que você criou é muito bom. Isso daqui dá para virar um podcast. Eu acho que eu tenho essa conversa em algum lugar. Isso aqui pode virar um podcast muito bom, a gente só precisa subir no streaming. E a resposta do Jorge foi, legal. nunca mais me respondeu. Botou como esse assunto.
É porque, assim, na época, eu acho que é muito importante quando você faz alguma coisa na vida em si com pessoas comprometidas, né? Então, na época, as pessoas que faziam comigo não eram comprometidas com o meu projeto. E quando o LS e o Matheus entram, eles são muito comprometidos com o projeto. E aí o projeto não é meu, sabe? O projeto é nosso. Porque naquela época eu tinha muito assim, não, é meu. Aquela pessoa participa, mas é meu. Porque eu que faço roteiro, eu que posto isso, eu que faço isso, eu que entro. E quando eles dois, quando o Matheus entra, o Matheus ele já traz uma nova dinâmica também pra gente. E aí quando todo mundo sai, aí o LS também, ah, então eu vou participar. Se saíram, eu vou entrar aqui. E aí traz também uma nova dinâmica. Eu acho que isso é importante de coisas que você vai fazer, né? Tipo, de projetos que você vai fazer. Quando as pessoas se comprometem a fazer o projeto também, elas entram de cabeça nisso. E aí, tipo, não é mais meu, é nosso, sabe? É uma coisa nossa. E até mesmo acho que quando a gente começou a fazer online, né? Em casa e tal, e a gente decidiu isso também, foi tipo assim, ah, a gente quer continuar com o projeto? Ah, beleza, a gente quer continuar com o projeto. Então, vamos fazer de casa, vamos continuar fazendo.
É, isso daí é uma coisa muito importante, essa sensação de dono e como cada uma das pessoas abraça o projeto. Eu lembro muito que no começo, no momento em que eu entrei, principalmente nesse primeiro ano, o Jorge fazia literalmente tudo. Você apresentava o programa, guiava, conduzia o andamento do programa, controlava a mesa de som, fazendo tudo ao vivo, trilha ao vivo, vinhetas ao vivo, inserções ao vivo, tudo ao vivaço. Ainda dava tempo de coordenar as pessoas e lidar com plateia. E eu acho que meu primeiro papel, de fato, na próxima faixa, era controlar o microfone da plateia, porque me incomodava muito, principalmente para mim, depois que eu via, buscava trecho para colocar em rede social, como o microfone não passava corretamente pela plateia, como eu não tinha dinâmica para isso. Aí eu já ia fazer o Fala Garoto e botava tipo, o microfone, não, fala você, pra poder dar mais ritmo pro programa. O Jorge lembra disso porque as pessoas não gostavam muito quando eu fazia, mas fazia toda a diferença pro produto final.
Nossa, aí sim.
O Matheus expulsou a plateia todinha, eu tenho que falar isso, ele expulsou a plateia todinha. Não tinha mais plateia, não tem. É gravação de podcast,
não,
escutando a rede.
Porque...
Não tinha.
Sim, é porque assim...
Mas vamos por partes. Eu já entrei com mindset disso, pode entrar, você pode virar um podcast. Eu lembro que quando teve o final de uma temporada e o Jorge me chamou, ele literalmente me chamou e falou, ok, agora você faz parte, oficialmente. Não teve um convite, você quer fazer parte, agora você é parte. E eu já comecei a colocar as minhas ideias, a gente precisa controlar a plateia, a gente precisa dar ritmo, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Eu já entrei com essa sensação de dono, como o Jorge falou, e peguei o braço dele e fui puxando, inclusive com as outras pessoas que ainda faziam parte do programa com a gente. Nisso eu comecei a colocar limites, até pensando logo no produto final, já pensando em colocar como um podcast, colocar na internet e pensando no formato de podcast. Agora que todas as pessoas que estavam envolvidas nesse podcast já não produzem mais conteúdo, posso dizer que peguei muito, 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 muito do que a gente faz hoje na próxima faixa. Do Música na Lata e do Microfone FM, que era um podcast do Cifra Club, depois virou um podcast independente. Eles seguiam esse formato muito parecido de falar de música com humor, com um andamento mais leve, e até mesmo quadros e formatos, a divisão de tema principal, notícias. Peguei muito de lá e comecei a botar esses pontinhos de virtual na gravação. Aí a gente continuava tendo plateia durante parte da temporada, mas a plateia era ridiculamente controlada por mim. O Jorge estava cuidando da mesa e eu cuidava de todo mundo da plateia. Se algum pio falasse ali num momento que não era adequado, eu chamava atenção, eu era chato. Eu passei a cuidar da transmissão ao vivo, porque o programa passou a ser transmitido não só na rádio, mas também transmitido em vídeo, muito antes de podcast flow, inclusive. Transmitido ao vivo, no vídeo, com aquele mesmo formato da câmera focada na mesa enquanto a gente falava. E também fui dando esses cortes no formato. No final do meu segundo ano, tiveram duas baixas no elenco, e eu e o Jorge fechamos em colocar o LS, que a gente já convidava ele como participante, porque nessa época ele produzia, ele escrevia para um site de música pop, já fazia entrevistas, era uma pessoa muito articulada quando a gente levava no programa. Eu lembro de muitas vezes a gente convidar ele, ele tá fazendo apuração ao vivo, a gente fala, a gente solta alguma informação e ele, calma, vou conferir essa informação e falando, conseguindo com o programa enquanto apurava a informação, achava isso de genial. E nesse meio tempo a gente falou, ok, a gente precisa dessa pessoa no programa. Quando ele entrou, a gente fechou. Conseguimos dividir melhor as tarefas, eu cuidando de questão de produção. Estive até o momento em que eu fiz roteiro no lugar do Jorge, enquanto o Jorge ainda fazia, cuidava mais do som, do produto mais bruto. E depois o LS chegou para dar um ar mais profissional ainda, que a gente estava no estúdio da faculdade.
E é importante dizer que eu só entrei pro podcast porque eu queria pegar o Matheus. Acho que eu já falei isso pra ele. Acho que eu tinha um crush, era um outro crush, que me levou, era um amigo nosso, que levou eu pra assistir, pra ouvir o programa. E quando eu ouvi ele falando, eu só fiquei muito encantado, e ficava assim. E aquele semestre todinho, que eu só participava do programa, e assim, eu dava mole pra ele cagava na minha cabeça completamente. Totalmente. Não entendi, ele tá trabalhando, nem passava pela cabeça dele. Acabou o ano, em dezembro, ele veio responder um story dando em cima de mim. Aí eu falei assim, agora, amigo. E não fluiu. VIP, que era um portal de música pop, que... E aí, do VMA. Eu tinha feito a cobertura ao vivo do VMA pra Poltrona VIP. E aí, eu não sei se não tinham assistido tudo, porque trabalhavam, e eu sei que quem assistiu praticamente tudo, quem falou mais, foi eu, as performances, os comentários, e ficou todo mundo um pouco impressionado. E aí, na outra semana, tinha saído o álbum do João, que eu tinha escrito uma resenha. E aí, acho que começou a bater muito, porque eu acho que o próximo faixa, como é notícia, como é lançamento, ele tem essa coisa muito real time, né, em tempo real. E eu trabalhava com isso, com hard news. E aí eu comecei a participar, nem era convidada, e tava ali querendo falar, entendeu? Aí no final do ano, a Ellen e o Guilherme saíram, e eles perguntaram, LS, a gente quer você no programa, você quer participar? Aí eu falei, claro, eu já participo praticamente, já tô aqui quase toda semana. E fiquei até hoje.
Ai, gente, que massa escutar a história de vocês, porque assim, eu fui atrás do episódio secreto, né? Do primeiro episódio do Próxima Faixa, e assim... dá pra perceber que, assim, tem a essência ali do Próxima Faixa, né? Dá pra sentir a ideia principal que vocês têm ali, que vocês mantêm até hoje, né? E é muito legal escutar esses relatos de vocês, mesmo que eu já conheça, né, a história de vocês, pelo que vocês já comentaram, né, no podcast, nos lugares que vocês participaram e tal. Mas aí eu queria puxar um outro assunto, assim, de como que é esse processo de gravação num estúdio, né? Porque como a gente estava falando antes, o LS falou que vocês nunca perderam gravação, a única gravação que vocês perderam foi em estúdio. E isso para mim é uma coisa, assim, muito estranha, porque eu sei que as pessoas perdem a gravação geralmente quando é online, por N questões e tal. Mas eu queria saber como é que é esse processo de gravação em estúdio, o que que acontece, como é que você faz esse tipo de gravação, como é que funciona todo esse rolê, como é que é a parte técnica de mudança de som, de puxar vinheta, de ter outras pessoas ali participando com vocês e tal. Como é que é todo esse rolê em estúdio?
Eu já adianto dizendo que a nossa transmissão em estúdio teve duas fases. Durante os primeiros anos a gente de fato transmitia dentro da rádio. Tinha uma transmissão ao vivo para um circuito da rádio da faculdade. Aí tinha todo um programa que funcionava assim. E nos últimos anos ele passou a ser só gravado, para ser ainda gravado no esquema de ao vivo. Não tinha corte, ele ia todo numa vez só, que deu a gente muito jogo de cintura para lidar com muitas situações diferentes no ao vivo. Mas a gente só passou... a gente teve essa fase depois disso. Mas a pessoa que mais teve à frente da mesa de som durante quase todo o período em que a gente estava no estúdio era Jorge Borges, a pessoa que me ensinou a fazer isso.
É, cara, é muito doido, assim, porque era uma mesa de som mesmo, sabe? Tipo, uma aparelhagem de som real. E tem muitos botões, né? Muita coisa pra mexer. E aí eu lembro que quando a gente começou, ninguém queria ficar na mesa do som. Da galera que começou na primeira vez, né? Ninguém queria ficar na mesa do som. E eu sou uma pessoa muito tipo assim, ai não, se for pra fazer errado, eu vou fazer então. Vou tomar o controle, eu vou fazer. Eu falei, pô, não quero que dê merda, então eu vou fazer. E aí, por isso que começou, eu comecei a mexer lá na mesa de som. É muito legal, mas assim, dá um medo também de, tipo, de clicar, de fazer alguma merda, porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu clicar um botão errado e explodir isso aqui, eu não sei como eu resolvo isso. Mas é muito legal. E já tinha um programa que a gente usava, né? Então, por exemplo, pra vinheta, pra música de fundo, já deixava tudo programado lá no programa. E aí, quando ia tocar alguma coisa, eu aumentava o volume, eu baixava o volume, o que era sempre bem cagado, porque eu não tinha um nível de entender como que ia sair na gravação, porque eu acho que tinha, tipo, o retorno pra gente e a gravação. É, e não necessariamente o que é o retorno, é como tá na gravação. E aí, pode ser que, sei lá, eu botava muito... E aí, como eu queria ouvir, eu acho que a situação maior é essa. Como eu queria ouvir o que estava acontecendo, então, assim, se você está falando no microfone, eu queria ouvir a sua voz no rádio de retorno. E isso necessariamente não precisa acontecer, porque vai estar gravando a sua voz. Então, assim, eu botava a sua voz lá no alto. Eu queria ouvir a sua voz no retorno. E aí, quando gravava, gravava com a sua voz estourando, sabe? E assim como com música de fundo, com vinheta também, acho que muitas vezes estourava. E aí o curioso é que a gente começou em 2018.1, né? Primeiro semestre. Acho que o Matheus entrou no ponto 2, em 2018.2. Foi em janeiro de 2019. Não lembro, gente. Tô perdidíssimo na data.
Eu jurava que tinha sido em 2017.2 e eu entrei em 2018.1.
Não! Não, a gente começou em 2018. Porque eu não salvava os programas. Eu comecei a salvar os programas depois. Então, assim, a gente gravava vez ou outra um programa ao vivo também, lá no Facebook, bem cagado. E aí, eu até salvava, mas, tipo, eu não fazia nada com aquele conteúdo, sabe? E depois de um tempo, eu comecei a... Eu falei, não, isso tem que ir pra algum lugar, né? Tipo, sei lá, vamos botar numa rede social, coisa do tipo. Ah, vamos botar no YouTube. Mas é um vídeo muito grande pra YouTube, é um áudio muito grande pra YouTube, eu acho. Se bem que hoje em dia não é nem problema, né? E aí, vamos botar no SoundCloud. Aí botava no SoundCloud também, mas, tipo, muito difícil pra subir, muito complicado pra subir e pra editar. E era uma coisa que a gente também não fazia, editar. Porque você imagina, era uma pessoa pra fazer tudo, era uma pessoa pra fazer roteiro, era uma pessoa pra cuidar das redes sociais. E isso eram 5 pessoas. Era uma pessoa pra fazer roteiro, era uma pessoa pra fazer cuidar das redes sociais, era uma pessoa pra editar, trabalhava na época. Então, assim, a gente não fazia nada disso porque ninguém se interessava em realmente ir lá e fazer roteiro, ou postar, ou divulgar. E aí era complicadíssimo, assim. Então, muito desse conteúdo, algumas coisas até tem no YouTube, né? Porque, sei lá, não sei porquê, por um surto coletivo. Mas muitas das coisas eram perdidas e tal. Mas, assim, gravar na rádio era muito legal. Eu sinto falta de gravar na rádio. É ter essa dinâmica, né, tipo, de gravar na rádio, porque era muito legal.
Eu sinto falta da dinâmica do ao vivo, mas a comodidade de se gravar em casa é muito grande.
Nossa, demais.
Não acontecem mais coisas como acontecia no estúdio, que o estúdio era da faculdade, não era nosso. Então, inevitavelmente, acontecia de um professor invadir o nosso horário para poder fazer uma aula que não tinha sido agendada. Ou acontecia de rolar algum conflito de agendas. Ou o programa que estava gravando antes da gente esticar o horário e passar pelo nosso. Eram tretinhas que aconteciam no estúdio, mas hoje em dia a gente já não tem mais. Nossa, até permitiu a próxima faixa crescer. A gente tem episódios com mais de uma hora, com 1h20, com 1h30. Coisas que não aconteciam na época do estúdio.
Sim, eu ficava putíssimo com isso. Eu acho que uma vez eu cheguei a discutir com a galera lá. Porque, pô, ninguém avisou, sabe, que ia ter aula. Tipo, beleza, pode ter aula, mas avisa, né? Porque a gente tem um comprometimento aqui também de toda semana fazer isso. Mas...
Um exemplo que eu acho que vai marcar todos nós três foi um especial pra quando a Beyoncé lançou o Homecoming. Vocês lembram, Jorge LS? Que foi um dos primeiros episódios em que nós três nos reunimos para fazer a produção, pensamos numa estratégia de divulgação, pensamos em possibilidades de downloads a partir do interesse por esse tema, fizemos bem um produto completo da divulgação desse podcast e fizemos tudo, gravamos, o episódio era para sair no dia seguinte ao lançamento do documentário e na hora da gravação teve um conflito de agenda, a gente não conseguia horário para gravar no mesmo dia, a gente não conseguiu horário para gravar na mesma semana, a gente só poderia gravar na semana seguinte. E isso não aconteceria agora que a gente está em home office.
É, quando eu entrei, né, no programa, ele já estava mais estruturado, vou colocar assim, acho que eu não peguei o Jorge lutando com a mesa. Eu lembro de uma vez que o Jorge não pôde chegar a tempo, e eu juro pra você que o Matheus ficou... Eu nunca vi o Matheus tão desesperado. O Matheus era uma pessoa centrada, organizada, tranquila. Ele suava, ele gaguejava, ele não conseguia. Sabe você ver ele grego? Uma coisa que você não desconhece. Ele sentou na mesa, ele não sabia fazer nada. E acho que foi ali que ele falou, caramba, o Jorge é foda. E aí o Jorge chegou, tipo, meia hora atrasado, sentou assim, 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 e foi, gravou. A gente passou um pouquinho da gravação, e o Matheus falou, não, Jorge, peraí, agora você vai me ensinar a mexer nisso aqui. Porque se acontecer mais uma vez, eu preciso entender como é que funciona. E aí, acho que a minha maior vivência no Próxima Faixa foi a distância. Eu gosto mais de gravar home office porque permitiu crescer muito. A gente já gravou com convidados de São Paulo, a gente já gravou com famosos. Como eu trabalhava na Poltrona VIP, a gente podia ter tido uma entrevista ou outra, mas como é que eu vou falar que a gente grava na faculdade? A gente na Pepita, indo lá na Unicarioca gravar, ia virar um evento, né? Não dá, gravando de casa é muito mais tranquilo, muito mais prático, e permitiu que a gente crescesse e chegasse em números e em coisas que a gente, eu acho que o Jorge não sonhava quando ele começou esse projeto para ganhar a hora PAC, né, no caso.
Nossa, que massa saber essa história, assim. E aí, até que vocês estavam falando, né, do processo de gravação em estúdio e tal, eu lembro que vocês gostavam muito de gravar em estúdio, acho que a gente chegou até a comentar alguma coisa assim. E aí chegou a pandemia, né, essa merda toda aconteceu, e vocês passaram por esse processo de transição, obviamente, né, da gravação em estúdio para poder gravar online, né. Como é que foi para vocês, assim, sair do estúdio e começar a gravar online, como é que foi todo esse rolê, a parte técnica e tal, até para puxar um pouco, assim, a questão de equipamentos também, né, para poder fazer esse tipo de gravação, tipo, microfone, se vocês tiverem que comprar microfone novo, programa de gravação, ou, sei lá, usar o Discord, igual a gente tá usando aqui para fazer a gravação desse episódio, qual o programa que vocês resolveram usar. Como é que foi essa transição para vocês no Próxima Faixa, assim, né? As dificuldades, as dores e as delícias de produzir, de fazer essa transição.
Eu acho que quando a gente... Porque a gente estava começando a... Não ficar em alta, mas assim, a gente estava começando a render frutos, sabe? A gente estava vendo que a gente estava rendendo frutos. A gente entrou para as plataformas digitais, foi em janeiro de 2019, né? E aí, acho que o LS já tá... Gente, eu tô completamente perdido nas datas do Próxima Faixa, porque eu achei que o LS tinha entrado no final de... eu achei que o LS tinha entrado no final de 2019, mas não, acho que ele entrou no início, porque o primeiro episódio que tem na plataforma é de uma entrevista do LS, 2019, né, com a Glória, e isso é em janeiro de 2019, então eu estou completamente perdido, mas a gente já estava meio que um ano, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais, eu não tava aquelas, é o podcast mais ouvido, mas tinha números legais para alguns temas, né, números interessantes para algumas coisas. E aí, em 2020, isso estava acontecendo também, tinha voltado a acontecer também. A gente fica tipo, poxa, tá legal agora, né? Tem pessoas ouvindo a gente, que coisa estranha. E a gente falou, vamos tentar fazer de casa, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver se dá bom. E a faculdade vai voltar na semana que vem, né? Porque isso vai durar só 15 dias. E aí foi isso, tá aí, quase 2 anos a gente gravando de casa. Eu particularmente não, a gente, acho que todo mundo, a gente ainda não tem material, né, tipo, acho que é um momento que a gente já deveria ter um microfone direito, um negócio de gravação direito, a gente ainda não tem, acho que talvez pro futuro, assim, bem próximo, a gente consiga comprar um material legal, mais adequado. A gente pensou em alugar um estúdio, né? Teve um período louco que a gente falou, vamos alugar um estúdio, vamos voltar a gravar no estúdio. Mas eu não tenho problema de gravar à distância, não. Eu acho que funciona, como a Elias falou, né? Para um convidado vir, vir participar. Por exemplo, esse ano a gente teve conversas com bastante pessoas legais que, se fosse presencial, não sei se iria acontecer, sabe? Ou iria acontecer mais difícil.
Da parte técnica aqui do meu lado, do início das plataformas digitais, eu e o Jorge passamos meio que a dividir, depois desse episódio que o LS levantou, a gente passou a dividir um pouco mais da parte técnica. Eu sempre ficava responsável pela publicação, pela parte mais digital do processo. Aí, a parte disso, já tinha um certo conhecimento de gravação online, graças a uma experiência maravilhosa que eu e a Angra compartilhamos, chamada Hindi Pop. Lembra, Angra? Sim. Nós gravávamos à distância e já gravávamos em 2017, 2018, nesse esquema de Discord, através dos mesmos bots, basicamente com o mesmo sistema. Então, eu lembrei desse sistema e falei, olha, a gente pode gravar dessa forma, seguindo essa plataforma. E desde o primeiro teste sempre deu muito certo. O processo de edição, a gente precisou passar por um processo de edição, porque agora a gente não tinha mais a mesa de som para poder fazer o programa inteiro ao vivo, com trilhas e vinhetas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a gente tem uma força ativa até hoje para manter o fluxo do programa mais rádio, mais seguido possível. Hoje em dia já acontecem muitos e muitos cortes. Os últimos episódios foram bem desconstruídos, na verdade, mas até mesmo a edição já é pensada para que os cortes não apareçam e para que pareça um programa gravado em sequência. Então, até essa parte técnica foi adaptada, né, de construção de programa e narrativa, mas um ponto que ainda bate muito na gente é a falta de equipamento técnico próprio mesmo, microfones, pop filters. Isso acaba cobrando muito da gente na edição, num tratamento de áudio, numa redução de ruídos, num cuidado maior com o som, mas ainda assim é uma coisa totalmente funcional. Todo mundo tem um celular minimamente possível de gravar hoje em dia. Qualquer Galaxy, qualquer coisa, qualquer Moto G tem um microfone maravilhoso e com uma internet minimamente estável você consegue participar, seja ela 3G, 4G, 5G ou um Wi-Fi.
Então, eu não lembro exatamente como foi essa transição. Eu não lembro qual foi o nosso primeiro episódio gravado durante a pandemia? Eu não lembro. Eu lembro de um episódio.
Eu lembro do nosso primeiro episódio sobre a pandemia gravado à distância, porque esse era o tema do episódio. A gente estava muito inseguro até sobre o que aconteceria com a música nessa ascensão do coronavírus. Então, nosso primeiro episódio sobre gravado à distância é um especial sobre o coronavírus, que a gente realmente achava que ia durar um mês e meio.
Verdade.
Eu lembro esse episódio.
Lembro até que o anterior, tô vendo aqui na lista, lembro não, tô vendo aqui na lista, que o anterior foi da Demi, que a Demi na capa, no caso, e era sobre músicas de superação. Eu lembro que a gente chegou a tocar muita música lá no estúdio. Gente, isso foi tipo ano passado, mas parece que faz tanto tempo que eu não sei mais como que grava no estúdio. Parece que a gente sempre começou gravando online, isso é muito doido.
É muito doido. E aí eu lembro que quando a gente... Tinha um rolê, né? Eu moro em Nilópolis, a gente estudava no Meyer. E era um rolê pra ir gravar. Então, comecei a gravar de casa. E aí o Matheus veio trazendo soluções. Acho que o Jorge parou de ser o homem da mesa e o Matheus virou o homem da mesa nesse momento. E aí... Mas eu queria muito deixar aqui... Eu acho que o Jorge é genial. Eu não sei mexer num grão de Photoshop. Aí eu falo, Jorge, eu pensei numa ideia aqui, assim... quando a gente mudou, né? Falei que acho que tá na hora de mudar essa cara do próximo faixa, tá muito roxo. E ele trouxe todas as artes, toda a identidade visual, sempre foi dele. E eu acho isso incrível. E aí eu falei, não, ele sabe fazer, vamos, já que a gente tá em pandemia, acho que as pessoas estão mais em casa, estão ouvindo, olha só, tem 300 plays esse episódio, vamos focar nas redes sociais pra fazer a audiência crescer mais. E aí nasceram os posts. Em 2020, no começo de 2020, quando a gente foi pra casa, teve mais tempo livre, a gente começou a focar nas redes sociais. Ou seja, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 anos de existência, estamos só 2 anos nas redes sociais e 2 anos e meio nas plataformas. É muito, muito doido ver onde chegou aí.
Eu preciso confessar que desde 2020 eu tenho uma chave secreta. nessa questão do designer, que é o Gabriel. Que é o Gabriel que é designer. Aí eu falo, ah, eu queria uma coisa nova pro próxima faixa, assim, assim. E aí eu não consigo executar. E ele fala, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aí eu falo, nossa, sim, era isso que eu queria. E quando a gente veio pro... A minha preocupação quando a gente migrou pra internet é porque eu não sei muito mexer nesses negócios de edição de áudio. Então, isso era até um problema porque quando eu jogava, tipo, no YouTube, eu quase não editava também as coisas, porque eu não sei muito editar. E acho que essa foi uma das maiores preocupações, né? Porque, tipo assim, pô, mas e aí? Quem que vai editar esse material? Como que a gente vai fazer isso? Aí o Matheus, não, eu dou um jeito. Vamos lá, a gente faz. E aí o Matheus hoje toca a maior parte da edição. Já editei alguns episódios, mas é bem assim, bem na gambiarra mesmo. Se for falar onde eu edito o episódio, vão me jogar pedra. Mas dá certo também.
É, vale agora a gente colocar que desde que a gente transferiu de fato para o digital, a gente teve toda uma reorganização de papéis. Enquanto a gente ainda estava no estúdio, eu ainda era muito responsável por roteiros. Tanto que eu acho que os meus roteiros tinham uma característica muito própria, porque meus roteiros sempre tinham alguma piada, alguma brincadeira para se fazer dentro do tema principal, algum twist em cima disso. E depois o LS passou a tomar conta dos roteiros e redes sociais. O Jorge ficou muito a cargo da parte visual, que não era um lance que era tão dele antes. Antes eu me metia muito no visual. E a gente, com esse jogo de cadeiras, eu passando a cuidar mais da edição e publicação dos episódios, acho que a gente encontrou um encaixe muito mais saudável para todos e que não pesava para ninguém. O Jorge ficava muito a cargo do visual, até hoje todas as capas são assinadas por Jorge Borges. Quando qualquer um de nós dois tenta fazer, fica um grande desastre. Todos os roteiros são do LS, que conseguiu super trazer a assinatura dele, que é um texto muito mais jornalístico, um texto muito mais envolvente do que o meu. E eu fiquei muito mais a cargo da parte técnica e publicação dos episódios.
Eu acho que uma coisa legal, assim, né, de antes da pandemia, da gente pegar essas coisas de gravar em estúdio, né, que a gente estava falando muito da parte técnica e tal, mas acho que é muito disso, assim, que vocês estavam falando, de você ter a energia ali de um público, né, mesmo que esse público, tipo, sei lá, é amigos de vocês, é amigo de faculdade, mas eu acho que isso ajuda a dar uma força no projeto que vocês estão fazendo também, né. E, tipo, mesmo que tenha, sei lá, o momento de zoação, às vezes tem essas coisas que meio que dá uma atrapalhada na gravação e tal, eu acho que isso é interessante, porque de uma forma ou de outra, você acaba sentindo ali o core mesmo, assim, sabe? Você tem essa parte da seriedade do produto que o Jorge estava querendo oferecer naquele momento, ao mesmo tempo que você tem uma reação do público, né?
Eu me discordo um pouco, Angry. Essa parte da reação do público de fato acontecia, da gente sentir que quando a gente falava do artista tal tinha uma comoção maior do que do artista Y, ou entender o que seria o maior interesse. Mas eu acho que isso a gente também conseguiu entender com muita facilidade quando a gente transferiu para os streamings e começamos a ver a movimentação dos números. Fazer essa leitura, talvez pelo nosso background, né, de formação, não foi difícil. Fazia muito mais diferença gravar no estúdio pelo contato que eu já tinha com o LS e com o Jorge. Um sabia olhar para o outro e fazer uma brincadeira, fazer uma piada, saber quando podia brincar ou não. Ou até mesmo para os improvisos da gente fazer o programa inteiro ao vivo, mesmo que fosse ao vivo, entre aspas. Um saber olhar para o outro e saber, olha, eu vou tossir aqui. O Jorge vai tossir, então alguém precisa segurar o programa enquanto isso acontece. Ou acontece algum imprevisto e por algum milagre eu preciso sair do estúdio e resolver alguma coisa na coordenação do estúdio. Os meninos continuam como se nada estivesse acontecendo com só uma troca de olhares. Eu acho que essa sinergia que a gente tem hoje de gravar à distância, sem câmera, a gente só grava com áudio um do outro, só acontece porque a gente passou um ano antes gravando no estúdio um do lado do outro.
Sim, sim, eu acho que isso é muito importante também, porque, por exemplo, presencial era tipo assim, ai, amigo, não fala isso não, aí, sabe, faz um sinal, ou não, peraí, deixa eu falar agora, sabe, depois quem vai falar dele sou eu, ó, corre com esse assunto. E aí no online, já não tem muito essa limitação, tem essa limitação, né, de tipo assim, ó, corre com o assunto. E aí tem que escrever, né? Tipo, ai, ó, corre com o assunto. E aí os gestos contam muito. Em mal ou bem, a gente ainda pegou essa dinâmica pro online, né? Tipo, ó, de saber que tá falando muito, LS, corre com isso aí. E aí, ainda tem essa dinâmica ainda que um online. Uma vez ou outra, e tá tudo bem também, né? Não acontecer, mas a gente tenta sempre seguir dessa linha, porque eu acho que tá muito, tipo, enraizado que é esse o formato, sabe? A gente tem um prazo de hora, a gente tem que fazer aquilo ali em tal hora. Pode passar 20, 30 minutos? Claro, sempre pode. Vamos tentar deixar naquilo ali e tal. E meio que a gente tenta conseguir fazer, né? Hoje em dia a gente já até extrapolou muito o tempo que a gente geralmente faz. Mas são episódios muito bons também, por sinal. E acabam sendo coisas legais. E tá tudo bem também porque a internet tá disposta a isso também, sabe? Tipo, a pessoa tá disposta a ouvir um episódio de 2 horas, então beleza.
O Matheus tira muito crédito da plateia, né? Ele odiava gravar com público. Eu, quando eu entrei, quase não tinha público. Entrava, às vezes, 1, 2 gatos pingados. Ele já olhava com cara feia, que fica quieto. Mas o que eu sempre falei, tanto pra ele quanto sobre mim, é que a gente só entrou no projeto e o Jorge só conheceu a gente porque ele queria a plateia. Sabe, eu acho que, não sei se inconscientemente, ele pensou, as pessoas vão estar assistindo, vai aparecer alguém que vai se identificar e vai falar bem, ou vai aparecer alguém que vai levar isso aqui para um outro caminho. Eu acho que foi muito isso, porque se eu não tivesse entrado, acho que eu já tive aula com eles, tanto com o Matheus quanto com o Jorge, mas a gente não era tão próximo. E a gente só entrou pro projeto e se identificou com o projeto e viu os gostos em comum e viu que funcionava os três, por causa da plateia, porque eu tava ali na plateia num dia e me deram o microfone pra falar e chamou a atenção deles, sabe? E o Matheus, né, foi como o Jorge acabou de falar, o Matheus foi lá, não, você tem um projeto muito bom, isso vira um podcast. O Jorge nem sabia o que era podcast em 2017, não sabia o que que era. Hoje em dia tem um montão e o Matheus conhece uns mais antigos ainda, mas é isso, né? Hoje em dia tem um boom do podcast, a gente tá aí nesse meio, fazendo acontecer, porque teve plateia, então respeita a plateia. Dia a gente vai gravar, um dia a gente vai gravar ao vivo de um teatro, aí você que lute.
Não, o problema da plateia é porque a pessoa não tava indo ali pra aquilo, sabe? Porque se a pessoa tivesse indo ali pra aquilo, como em algumas vezes aconteceu, era uma pessoa que eu nunca conheci e entrou lá pra ver. E aí as pessoas conversavam sobre vários assuntos, conversavam sobre tudo que não era aquilo ali. E aí quando vem uma pessoa de fora, ela acabava não escutando muito o que aquelas pessoas na mesa estavam falando. E aí a gente tinha um grupo seleto de pessoas também na mesa que concordavam com a plateia e não ajudavam na hora de fazer o programa, porque ela conversava com a plateia enquanto, sei lá, ah, o Angry tá falando sobre algum assunto e aí eu tô aqui conversando com a Alias que tá na plateia. Mas e aí, Alias, tu foi ontem pra balada? Sabe? Então era essa a dinâmica. E isso incomoda, sabe? Isso incomodava muito na época. Porque, pô, a gente tá tratando sobre um assunto aqui. Ou você presta atenção aqui, você senta com a plateia, fica lá na plateia cochichando um com o outro, conversando também. E aí eu acho que por isso também que o Matheus se incomodava muito também. Porque essa relação de apresentador e plateia não tinha, sabe? Era tipo assim, era todo mundo, tá? O podcast é de todo mundo, então todo mundo pode falar. Eu acho que não é essa a intenção, porque quando eu ia em outros podcasts, quando todo mundo ia em outros podcasts, todo mundo sentava, via, né, participava como plateia mesmo. Eu acho que isso é o maior incômodo da plateia, dos primeiros inícios, tá? Porque depois foi, a galera foi se tocando também que, pô, se for pra você ficar conversando sobre coisas aleatórias, não participa. É, a galera parou de...
Eu comecei a dar literalmente esse sermão antes da edição.
Sim. E aí é isso. Foi por isso. Mas assim, a plateia é legal. Se fosse pra sentar e assistir, muito legal. Mas do jeito que era bagunçado e atrapalhava na hora de gravar, porque tipo, ai, tem o retorno, mas eu não me escuto no retorno, porque a galera fala tão alto sobre assuntos aleatórios. E aí, pra que eu tô gravando, então? Se vai sair a voz de outras pessoas também, não vai sair meu som isolado. E aí tinha esses problemas com a plateia, que era uma plateia bagunceira.
Escutando vocês falar é interessante, porque assim, isso tudo é um processo, né, que a gente vai aprendendo do decorrer do caminho, sabe? Tipo, pra você entender, tipo, ver a caminhada do teu projeto, do teu podcast, né? Porque no começo começa bagunçado e tal, que nem eu falei, né? Eu tava escutando aquele episódio secreto de vocês, e nesse primeiro episódio eu senti essa bagunça, sabe? Que tinha uma confusão rolando ali e tal. E conforme eu fui escutando a próxima faixa, que tinham outros episódios também que eram com plateia, essas coisas, você vai vendo essa evolução e você vai vendo os passos que são necessários para você ter uma evolução nesse projeto, né? Para ele conseguir ter o formato que vocês querem trabalhar. E aí eu queria aproveitar para puxar uma outra pergunta, porque antes, né, a gente estava falando sobre a mudança do formato de estúdio para o formato online, né? E uma coisa que eu queria saber de vocês é o que mudou durante esse tempo no formato do Próxima Faixa, né? Por quais vocês fizeram mudanças de quadro, ou até às vezes pequenas mudanças que as pessoas podem não ter percebido, sabe, que acabaram acontecendo. E também queria saber, tipo, como é que foram feitas essas decisões, porque vocês também falaram muito, tipo, sobre a divisão, né, de coisas, de tarefas entre vocês dentro do podcast e tal. Eu queria saber como é que foi feito, como é que foi acontecendo essa evolução aí no formato do podcast.
Eu acho que foram poucas coisas, assim, pra falar a verdade, né, de que foram adicionadas, de que foram mudadas. Eu acho que falar do LGBT podcast era algo que a gente já tinha começado a fazer, né, no início de 2020, que a gente já tava no selo, então acho que isso entrou. E aí a gente começou a falar mais também nos episódios online, indicar e tal, e falar sobre. A gente adicionou recentemente também, que, né, já faz acho que um ano, sobre falar de artistas, né, novos, artistas pequenos, indicar esses artistas pequenos. Que eu acho que foi quando a gente começou a postar mais nas redes sociais, ter um cronograma de redes sociais, né, tipo... Ai, não, tal dia, então vamos divulgar um artista novo que a gente falar no podcast. Aí eu acho que isso passou a fazer parte do roteiro. Alguma coisa? Acho que a LS faz roteiro, mas acho que não, né?
Do lado que... aqui da edição de formato, eu acho que o que mudou foi que os nossos tempos se tornaram mais maleáveis. Antes o programa era muito mais cronometrado. Nós tínhamos entre 3 a 4 minutos para fazer uma abertura, para ter uma brincadeirinha e entrar para as notícias tinham que ter cravado no máximo 25 minutos e para que a gente conseguisse ter 30 minutos de tema principal. Se qualquer uma dessas coisas desandasse, o programa ficava mal arranjado e alguma parte ficava desconfigurada, curta demais ou longa demais. Inclusive a gente fazia todo esse controle ao vivo, que é um lance absurdamente bizarro de se pensar, que a gente estava se olhando, trocando informações, controlando um roteiro e fazendo esse controle de tempo. Hoje em dia a gente consegue ser muito mais maleável em todos os pontos, conseguir esticar mais aqui, segurar ali e até mesmo compensar isso depois na edição. Mas e você, Elias, o que você levanta?
Eu acho que eu, sendo a pessoa que faz o roteiro, eu ouvindo episódios antigos, né, episódios secretos, eu sinto uma diferença muito da fluidez da coisa. Eu acho que o Jorge mais pegava a pauta e colava, eu não, dei uma linguagem minha pro projeto com a aprovação deles, né? Então eu li a notícia, fulano lançou o clipe. Não, a notícia não é o fulano lançou o clipe, a fulano veio aí depois de tanto tempo, bem comentado mesmo. E as coisas que o Jorge falou, que foram surgindo durante a pandemia. Mas eu acho que a maior diferença foram as possibilidades, que, como o Matheus falou, dentro do estúdio, a gente estava muito dentro de uma caixinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já falo, gente, ó, mandei uma mensagem aqui pro Pablo Bispo e a gente vai entrevistar ele. Ou recebendo coisas de assessorias. Então, o artista está disponível para entrevistas. E a gente ficar disposto a lançar um episódio só de entrevista. Sabe? E não ficar tão engessado, não ter medo de fazer, ou lançar só um tema principal. Porque, gente, não vou poder estar semana que vem. E aí, como eu não vou estar semana que vem, a gente trabalha com hard news, vamos lançar um episódio só com um tema principal, ou só com uma entrevista. Ou fazer só um plantão. Eu acho que esse desencaixe, a gente se entender tão bem e o formato ser tão bonitinho, quem mais ouve, né, no Twitter dá uma estranhada, quando é só notícia ou só tema principal, e a gente tenta se agarrar no projeto, mas hoje em dia tem vários episódios que fogem desse formatinho do começo. E eu acho que essa é a maior mudança. É que eu vejo, pelo menos.
E aí, meninos? Eu quero puxar uma coisa que não estava na pauta, mas que me surgiu na cabeça aqui agora. Que assim, eu queria que cada um de vocês falasse sobre o que vocês fazem hoje em dia no Próxima Faixa, né? Sobre o que... a tarefa de cada um hoje em dia na Próxima Faixa, como que é desenvolver essa tarefa para vocês, assim, particularmente, como é que funciona esse processo. E aí eu vou puxar um pouco mais pro lado do LS, porque eu sempre puxo muito essa parte da pauta, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, né? Porque na pauta eu tenho todo um processinho, eu divido ela em blocos, divido, tipo... Boto ali os meus comentários, as minhas impressões, essas coisas, que é a parte que eu gosto mais de fazer. Mas eu queria saber também do Jorge, do Matheus, como é que é a função de vocês hoje em dia no Próxima Faixa, como é que é desenvolver isso da parte de cada um de vocês, assim.
A minha parte é mais do visual mesmo, né, assim, então, o visual do Próxima Faixa, eu meio que cuido, né? Então, assim, ai, gente, vamos fazer um post novo. Ai, vai ser desse jeito aqui. Ai, é um post sobre alguma coisa nova? É nesse formato aqui. Eu acho que tem mais esse direcionamento. Eu posto um pouco nas redes sociais. Eu acho que eu tenho os posts de sexta-feira geralmente são meu, né? De lançamento e tal. Eu fazia mais no stories, que é algo que a gente sumiu também, a gente precisa aparecer nos stories e mais. Mas eu acho que é mais a ver com isso, né? A gente tem o site que a gente tenta alimentar vez ou outra, e aí eu mexo também nele, vez ou outra, assim, também, né? Mexo pra saber se, tipo, o site ainda tá ativo? Deixa eu ver se o site ainda tá ativo. E depois tá alguma coisa ou outra, a gente tenta às vezes, mas eu acho que a falta de tempo não permite tanto, né? Mas é isso. E a Elias, quer falar?
Eu vou falar antes, porque você está sendo muito modesto, Jorge Borges. Com a saída da Clarice, que é uma profissional maravilhosa, que fazia muito essa ponte da gente com a assessoria, a Clarice foi nosso contato, nosso atendimento, nossas relações com assessorias e imprensa, enquanto ela esteve no programa. Com a saída da Clarice, o Jorge teve um papel super importante de retomar isso daí com força e de disparar 15 e-mails em um dia para assessorias diferentes, falando: olha, manda pra gente isso, fulano de tal, não quer fazer uma entrevista? Olha, nós somos um podcast, falamos disso e disso e disso. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. O Jorge teve um papel importantíssimo nisso, e ele não fala que ele é o grande webmaster desse site. Então, se um belo dia Jorge não tivesse acordado com a necessidade de falar, a gente precisa ter um site, pelo amor de Deus, ele não existiria. Verdade. E foi você que levantou esse site do chão, sozinho, pegou papel, caneta, escreveu HTML na mão, e depois foi digitando letra a letra no computador.
Eu inventei o HTML para fazer o site do Próxima Faixa.
Exatamente. Então, não se exima desse papel. Mas diga do roteiro, aliás.
Eu queria dizer que eu acho que os três, acho que a gente é muito... Funciona muito, porque acho que não fica pesado para ninguém. Eu faço as redes sociais porque eu gosto, não alimento tanto o site, que eu acho que tem que ser um texto maior. Nem todo mundo gosta de ler textos grandes. Quando eu produzo textos grandes. E aí, acho que foi uma entrevista da Dulce Maria que a gente fez, a coletiva, e eu escrevi e o Jorge falou, ficou muito grande, ficou bom, mas ficou muito grande. E aí, para rede social, eu posso estar na rua, que eu escrevo em 5 minutinhos, já tenho time e faço o post. Mas a gente é prático, eu acho que é isso, um não fica, vou usar uma palavra ruim, mas um não fica enchendo o saco do outro, sabe? Isso, a gente faz reunião, sempre antes de gravar a gente pergunta se tá tudo bem, sugere ideias, etc. A gente se encontra toda semana, então não tem necessidade de ficar fazendo reunião. Isso podia ser um e-mail, isso podia ser meia dúzia de mensagens no WhatsApp, sabe? Então a gente tem esse time. E aí manda o roteiro pra eles, eles editam, o Jorge sempre edita, o Jorge apaga. Ó, essa notícia aqui não tem nada a ver a gente postar. Então o Jorge sempre tá atento a tudo. E o Matheus, você falou que o roteiro é a parte mais importante. Pra mim, a parte mais importante é a edição. Não existiria, os números não existiriam. Você não conheceria se não fosse o Matheus ali acelerando o roteiro, cortando coisa e fazendo ficar fluido do jeito que chega para vocês. Eu acho que é muito isso. A parte do roteiro eu peguei porque eu achava um pouco mecânico. Os comentários eram muito fluidos, as pessoas não tinham nada para ler, e até hoje é assim, eu falo o que eu quiser falar. Mas a notícia era muito fulano lançou música, e aí? E aí eu mudei isso, dar uma introdução, tanto pro roteiro principal, que só que o Jorge fazia também, de fazer uma introdução, se a gente vai entrevistar alguém, fazer uma introdução de quem é aquela pessoa que talvez o nosso ouvinte não conheça. Ou se, por exemplo, a gente vai falar sobre as lives, trazer números, trazer fatos, trazer coisas assim, fazer uma introdução de meio de âncora de jornal, sabe? Antes de começar a discutir de fato o tema. Porque antes era VMA 2021, e aí, o que aconteceu? E começava a falar. E aí eu trouxe essa coisa que eu acho mais legal, que acho que funciona melhor pro podcast. Que por mais que... Você vê como eu falo. Eu escrevo tão bem, se eu estiver lendo, vai sair bonitinho. Agora eu falo no gaguejo, eu esqueço a palavra, eu não entendo o que eu tô falando. E no roteiro, não. Eu me sinto mais seguro ali com aquilo escrito para parecer mais profissional possível. E eu acho que quando tem pouco... Eu fico desesperado quando chamam a gente para participar de um episódio e a pauta, o roteiro, tipo, três pautas, assim, três tópicos. E eu fico, gente, como é que essa pessoa organiza isso? Pelo amor de Deus. O nosso roteiro tem umas quatro páginas. De verdade. Eu sempre escrevo isso toda segunda-feira, então sou meio doido, talvez, mas é isso.
Eu ainda acho que vale citar que a gente teve eras no roteiro. Acho que eu cheguei a comentar isso meio passando. Teve a época de roteiro do Jorge, que era um texto muito mais jornalístico e assertivo, e a gente se apoiava muito mais nos comentários, que eu ainda acho que é o cerne do Próxima Faixa. A gente é uma mesa redonda de futebol sobre música pop. Depois teve a minha fase do roteiro, que se baseava basicamente em brincadeiras, e aí que surgiu o formato de playlists montadas ao vivo, o selo Próxima Faixa, que a gente sempre faz no carnaval, das músicas que tem ou não a nossa aprovação para o carnaval, o super trunfo de artista X, até chegar nessa fase do LS.
E você, Matt, você faz o que hoje em dia? Você faz a parte da edição, faz as redes sociais também? Como é que é esse processo para ti?
Eu sou bem relapso com as redes sociais, para ser sincero. Eu sinto que eu já trabalho com isso e não quero passar mais tempo trabalhando com isso. Fica muito mais a cargo do LS, que eu acho que tem um tom muito mais assertivo para redes sociais focadas em notícias, como são o Próxima Faixa. Ele consegue ser objetivo, rápido, muito prático. Já aconteceu inúmeras vezes da gente estar saindo para algum lugar, a gente vai jantar, acontece alguma coisa, ele fala, preciso dar essa notícia. Em 5 minutos ele já escreveu o texto, preparou a arte e já está no ar. Ele tem essa magia que a gente não consegue. O máximo que eu me arrisco é ser carudo e colocar a minha cara nos stories falando coisas de tempos em tempos. E eu acho muito
divertido. Mas quero dizer que essa minha praticidade se deve ao Jorge Borges, que deixa todas as molduras prontas no Canva. Eu só troco a foto e o texto, a legenda, sabe? Tá tudo pronto lá. Qualquer post. Fala um post. Notícia? Tem a arte de modelo lá. Conhece esse artista? Tem a arte de modelo lá. Ele que trouxe o aplicativo pra gente e permite essa praticidade. Se tivesse que fazer tudo na hora, igual ele faz a capa toda sexta-feira, que ele cria a arte do zero, meu filho tava perdido. Nunca fiz uma capa de episódio, porque eu não sei fazer. Ele coloca uma sombra no negócio, coloca um relevo.
Ai, dá.
Gente, pra que isso?
É um ódio fazer a capa, salvei, fechei o arquivo e falam, não, bota outra foto. Tem que começar literalmente... Tem que começar literalmente do zero, porque tem que... Porque o Gabriel que criou a capa, né? Eu falei, poxa, faz um negócio simples pra poder fazer no Canva, todo mundo poder fazer a capa. Só que é complicadinho, porque aí só dá pra fazer no Photoshop. Aí eu faço tudo, fecho o arquivo. Ai, não, traga essa capa. Aí agora eu pergunto, gente, o que vai ter na capa? O que a gente coloca?
Mas para além disso, eu também cuido da edição. Eu cuido literalmente desde o momento em que a gente coloca o gravador até o momento em que o episódio está no ar publicado. Tive que aprender muito a fazer isso. Eu tinha um conhecimento bem básico quando a gente entrou para a pandemia, e hoje em dia eu já consigo dar umas brincadas e destacar uns efeitos nas vozes de vez em quando. Fazer um remix da nossa música de abertura é uma coisa que eu me orgulho muito, que a gente só usou em um episódio. E muito de ter criado um formato de edição muito rápida. Não sei se os meninos têm noção disso, mas eu criei. Os meninos têm noção porque o Jorge já fez, já assumiu isso em algum momento. Eu criei todo um preset de edição do Próxima Faixa para que eu leve o mínimo de tempo possível e a gente consiga gravar na noite de terça-feira e ele tá no ar às 5 horas da manhã de quarta. Então o programa já tá parcialmente trilhado. Eu já sei quanto tempo vai durar mais ou menos cada bloco, então na hora de cortar já trato de acordo com o programa com que a gente vai falando, ou se vai ser especial de um artista no roteiro, e na hora da edição eu só levo isso pro áudio, e assim é feita a edição da Próxima Faixa. Dá um pouco de trabalho, geralmente eu tô morrendo de ódio porque eu quero assistir a novela, eu quero assistir a Eliminação da Fazenda, mas eu tô ali editando, mas sempre dá certo, ou pelo menos na maior parte das vezes. E também, na ausência da Clarice, eu tenho assumido parte do contato com assessorias. Que é divertido também me vir fazendo. Mando 14 e-mails por dia, fico brigando com as pessoas.
E você, a parte da indicação do LGBT Podcast também é você que sempre trouxe pro roteiro.
Eu já sempre fui maluco do podcast. Já conhecia muitos e ia conhecendo e descobrindo um por semana. Foi bem divertido. É bem divertido, né? Porque toda semana entra alguém novo e a gente nunca repete indicação.
Eu queria falar que eu acho que esse episódio dessa semana agora, do Próxima Faixa, por sinal, acho que é o único, vai ser um dos únicos episódios que foi gravado numa semana e vai ser lançado na outra, literalmente uma semana depois. Então assim, eu acho que isso nunca aconteceu, não que nunca aconteceu, mas assim, geralmente não acontece, né? A gente grava o episódio que vai acontecer na semana dele mesmo, um dia antes dele acontecer. E aí o episódio dessa semana a gente gravou na terça-feira passada e vai ser lançado nessa terça-feira agora. Em edição inédita, mas geralmente é de um dia pro outro mesmo e tal, ou um, dois dias antes, e já tem essa mania.
A gente chegou a fazer isso no especial em dezembro do ano passado, do ano retrasado.
É Natal, né?
Que a gente gravou os episódios de dezembro e novembro e a gente não trabalhou em dezembro.
Gente, agora eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra vocês, porque assim, né, a gente tava tendo toda essa conversa até agora. E assim, dá pra perceber que vocês fazem muita coisa com a Próxima Faixa, dá um baita de um trabalho, porque assim, a gente sabe que produção de podcast independente não é fácil. É bem difícil, é muita coisa que envolve todo esse rolê. E aí eu queria saber de vocês se vocês conseguem manter algum equilíbrio, tipo, entre vida pessoal, vida profissional, produção de podcast, trabalho, finanças e essas coisas. Se vocês conseguem e se sim, como que vocês fazem para tentar manter esse equilíbrio, assim, entre tudo isso?
Então, não sei. Eu acho que assim, o próximo. Em alguns momentos, eu acho que bate aquela sensação de cansaço, né? Eu acho que a gente até já chegou a conversar disso. De uma sensação de cansaço mesmo de tá fazendo. Não é por causa do podcast, mas tipo assim, da vida mesmo, e você tá cansado de certas coisas. E isso acaba influenciando também no cansaço do podcast. Mas eu, pelo menos, sempre vi como algo pra distrair, né? Tipo, pai, toda terça-feira, esquece os seus problemas e vamos gravar o Próxima Faixa. Toda quarta-feira, as pessoas esquecerem os seus problemas e ouvirem o Próxima Faixa. Eu acho que esse é mais o lema, né? Mas, às vezes, bate mesmo um cansaço de, sabe, já tá fazendo isso há tanto tempo e nunca aconteceu nada, nunca rolou nada. As pessoas não escutam, mas aí depois sempre vem, tipo, igual a gente teve uma semana com várias entrevistas com pessoas legais, a gente bateu não sei quantos plays de ouvintes no total, e aí um app da Luísa Sonza, em duas semanas, já tinha batido quase 1000 plays, que era algo tipo assim, buf, como assim, sabe? E aí eu acho que às vezes bate esse momento pra tipo assim, poxa, não, eu acho que tem um caminho, sabe? É um caminho longo, é um caminho difícil, mas tem um caminho e a gente tá seguindo. Mas eu acho que é mais nesse sentido, né? E aí, que não permite muito ser uma coisa mais tipo, o Próxima Faixa é a minha vida, o Próxima Faixa é o que eu faço, porque não rende, né? Não rende dinheiro não é uma coisa que eu acho que a gente faz porque a gente realmente gosta de fazer, né? Porque a gente acredita no projeto, principalmente. Então, ainda não teve um, não tem um reembolso, não tem um, não entra centavos, nem centavos. Então, é mais nesse sentido. E aí, eu acho que nesses casos também, que vem a questão de tipo, poxa, então vale a pena continuar fazendo? A gente já tá fazendo o quê? 3, 4 anos, um negócio que, né, economicamente, não nos rendeu nada. Então, o que que vale a pena fazer? Mas aí eu acho que por isso que vale a pena também, né? Por ver que tem alguém ouvindo, então por mais que o episódio não bata um número grande, por mais que o episódio não, né, em uma semana não faça, sei lá, digamos assim, ah, tem um episódio de 3 meses atrás que não bateu nem 100 plays, mas assim, aquelas 10 pessoas que ouviram, se eu lançar um episódio hoje, elas vão ouvir o episódio, entendeu? Então tem um público fiel, e esses casos de episódios com mais plays e tal, são de assuntos que agregam mais as pessoas. Então eu acho que a gente continua fazendo porque a gente gosta e por saber que, mal ou bem, tem pessoas que querem ouvir a gente. Eu acho que é isso, né?
É muito disso. Mas eu não me sinto na obrigação de colocar aqui um filtro de realidade e dizer que, sim, cansa, cansa muito. Nosso papo entre antes de começar todos os episódios é sobre como nós três estamos muito cansados antes de gravar. Não tem nenhum episódio que a gente não comece sem falar: nossa, como é que foi seu dia? Muito cansativo, estamos exaustos antes de fazer qualquer episódio. Mas uma mágica que acontece é quando liga o programa, quando a gente bota para gravar de fato, no Olá do Jorge, já mudou o clima, já mudou o humor. E tá todo mundo pronto para colocar um sorriso e ser esse alívio, independente do que aconteça, né? Porque até já passamos por tretas pessoais no meio disso, e sempre surgiu alguma força ali para que a gente continuasse. Mas do cansaço do programa em si, ele sempre acontece pelo menos uma vez no ano, e sempre tem períodos diferentes do ano em que cada um de nós sente mais o peso do programa. Em mudanças de trabalho, mudanças pessoais. Momentos diferentes de casa, de carreira, pelo menos um de nós sempre está mais pesado, mas uma coisa que a gente sempre aprendeu no meio disso é um compensar o outro nesses momentos, muito pela sinergia, pela troca que a gente tem. Se já aconteceu algumas vezes de eu ver que o roteiro está pesado para o LS naquela semana, e eu vou lá e corro atrás de dar uma acelerada nisso, ou o LS vê que o Jorge está muito pegado de trabalho e não vai conseguir fazer o post, então ele assume e entrega para o Jorge. Esses apoiozinhos que um dá para o outro acabam motivando a gente a continuar, mesmo quando a gente está mais pesado, mais cansado.
Eu e o Matheus, nós somos namorados, né? Eu lembro de uma briga imaginária que a gente teve sobre um término imaginário. Não, a briga foi de verdade, sobre um término imaginário, que quem ficaria na próxima faixa se a gente terminasse. Não sei se ele lembra disso.
Eu já
Só queria
falei que
repetir aqui que
amor,
eu
negócio
continuaria
à
sendo muito profissional e continuaria trabalhando independente de relação.
É,
parte. É, amor,
eu
gente.
falei que eu não. Eu falei que eu não. E aí o Jorge quis escolher. Então o Jorge já fica ciente disso. Ele falou que ele entrou primeiro. E aí a gente começou uma briga real. E a gente não tinha terminado. Ou seja,
Negócios, negócios, amor à parte, vocês que se viram, o emprego tá aí, só assinar a demissão.
Ah,
também acho importante botar esse ponto. Para mim, eu sempre coloco até entrevistas de trabalho e contatos profissionais, próxima faixa, como um trabalho. Próxima faixa está no meu LinkedIn, descrevendo todas as funções que eu faço, e eu falo para os meninos fazerem o mesmo. Falo em entrevista de emprego, falo sobre tudo que eu faço dentro do programa, que mostra como habilidades para outros lugares. Então, mesmo que não tenha retorno financeiro, tem retorno como conhecimento profissional.
Então, eu acho que não dá retorno financeiro porque a gente é burro e a gente moscou por muito tempo, principalmente eu, né? Nós, depois de 4 anos, nós fomos nosso primeiro show como VIPs, né? Como convidados, depois de um monte de entrevista. Óbvio que teve a pandemia, a gente cresceu muito durante uma pandemia, mas antes, quando a gente estava na faculdade, eu acho que eu que trabalhava com isso, que escrevia para portal, não pensar em mandar um e-mail para uma assessoria, gente, sabe? Eu acho que quando foi o que o Matheus falou, que a Clarice entrou e falando: por que vocês não fazem isso? E o Jorge, não sei. Né? E aí esse ano, que eu acho que foi o ano que a gente tava mais cansado, porque todo mundo achou que a pandemia ia ficar só no ano passado, e aí foi esse ano, e a gente vai continuar fazendo? Vai continuar fazendo. E aí, pá, 10 mil plays, e aí tá 100 episódios, e aí traz o Johnny Hooker, traz a Kikabum, traz a Lia Clark, traz o Rodrigo Teaser, e a gente fica, caramba, as pessoas confiam na gente pra vir. Então o projeto tá chegando em algum lugar. Então não dá pra gente parar agora que a gente começou a ver os resultados. E a gente tá recebendo release de assessoria, recebendo comentário de famosos. E o portal que eu escrevia, sei lá, que existe desde 2014, a gente em 2 anos de redes sociais já tem mais seguidores que eles. A gente tem um Reels da Anitta que deixou a gente desesperado, que tem mais de 1 milhão de visualizações. São mais de 50 episódios com mais de 100 reproduções. Então, assim, tá começando a ir pra algum lugar. E se a gente investir o nosso tempo nisso, vai render frutos que podem não ser dinheiro, mas podem ser shows, podem ser conhecer gente legal, podem ser entrevistas, além de ser um grande portfólio. Eu acho que é muito isso. Acho que já deu cansaço, já... Nossa... eu lembro quando... Acho que no meio desse ano, porque como era universitário, a gente fazia começo e final do ano, Jorge, gente, a gente vai ter férias em junho, vai ter férias em julho. É o Jorge que levanta as férias. Dessa vez foi o Matheus, né? Férias de dezembro. Quando é que a gente vai parar, sabe? Porque a gente já tá por aqui, desaturado. Mas eles mesmo que perdem as férias, passa 2 semanas. Ano passado, o Matheus pediu férias de dezembro. Aí passa 2 semanas, gente, a Taylor Swift lançou o álbum. Aí o Jorge, gente, a gente tem que falar. Vamos fazer. E aí faz um plantão. E aí a gente tenta se desligar um pouquinho e não consegue. Eu acho que tá muito dentro da nossa rotina, né? De toda terça-feira. E quando não dá, aquilo é uma prioridade pra gente. A gente fala, gente, essa semana não vai dar. A gente consegue gravar outro dia. Não é não gravar essa semana. Não é não lançar episódio. É lançar episódio outro dia. E aí, por exemplo, tá todas as quartas do episódio. Mas a gente já lançou episódio quinta, já lançou episódio sexta. Porque tem problema pra gravar e a gente não quer deixar de gravar. Eu acho que tem muito esse amor, esse apego ao episódio e esse orgulhinho que, assim, a gente não dava nada quando começou, quando eu entrei, e agora a gente chegou em vários lugares que a gente nunca pensou. Penso muito nisso.
Ai, gente, que massa. Eu vou ter que puxar um pouquinho mais agora pro final, né? Porque o episódio rendeu. Eu já sabia que ia render, porque vocês são mara, né? Eu só queria, então, deixar aqui meus agradecimentos para vocês. Vocês já sabem que eu sou fã do Próxima Faixa, assim, toda vez que a gente se encontra, grava episódio, eu sempre falo isso para vocês. Vocês estão, tipo, meu top 3 de podcasts favoritos, assim, que eu adoro. Tanto que a gente tem episódio aqui todo ano, né? A gente fez, inclusive, a gente tá fazendo uma evolução nesses episódios, porque 2020 a gente fez um episódio pré-pandemia, 2021 a gente fez um episódio na pandemia, e 2022 vem aí um episódio agora que tá passando esse processo de pandemia aí, que foi complicado, foi difícil e tal, mas, enfim, não vou ficar puxando, rasgando seda pra vocês de novo, não, porque todo episódio eu fico fazendo isso, Mas, meninos, mas de verdade, assim, muito obrigado por vocês aceitarem esse convite. Esse é o último episódio com convidados do podcast.doc. Eu fiz questão de vocês trazer vocês para fazer esse fechamento, porque vocês são pessoas que estão aí há muito tempo já, né, produzindo podcast. Vocês passaram por essa fase de estúdio, passaram por essa fase online, vocês têm muita experiência para compartilhar com a galera, com o povo e tal. E eu tenho certeza que a galera que escuta o Próxima Faixa consegue perceber essa evolução, assim, né? Assim como eu percebi escutando o episódio secreto, escutando os outros episódios de vocês também, a gente consegue perceber muito essa evolução e o profissionalismo de vocês e todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí na produção de podcasts. E eu acho o podcast de vocês, assim, importantíssimo e essencial nessa, tanto para a podosfera LGBT como para a podosfera em geral. Mas aí, enfim, eu queria deixar então aqui o espaço aberto para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem para a galera, um último recado, falar alguma coisa que não foi falado durante o episódio, vocês podem ficar à vontade, que o espaço é todo de vocês.
Ah, eu acho que agradecer, né, as palavras, o convite de novo também. Sempre confiar na gente pra trazer a gente aqui. Em 2023 a gente grava aí nos Estados Unidos. Grava direto do USA, quem dera. Mas é isso, agradecer mesmo o convite. Achei muito legal sobre esse doc. Achei uma ideia genial, assim, interessante, né? Acho que tem... Eu acho que o Próxima Faixa tem uma história, né, legal. E eu gosto da história do Próxima Faixa. Eu acho que todo podcast deve ter a sua história também, né? Do porquê começou, do porquê que as pessoas fazem isso. Então, achei uma iniciativa muito legal, muito bacana. É, agradecer o carinho também. Falar para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, arroba Próxima Faixa no Instagram e no Twitter. E eu acho que é isso, meninos. Vocês querem falar alguma coisa?
Depois de toda essa declaração de amor e trocas entre nós três, queria dizer que eu amo muito vocês dois, LS e Jorge.
Oh.
É muito gostoso produzir com vocês, não sou uma pessoa de muitos amigos, mas vocês estão no meu coração.
Isso é uma coisa também, né, que eu acho que o Próxima Faixa já passou algumas pessoas, e depois que o LS entrou, acho que só entrou a Clarice, né? A gente convidava sempre a Clarice para participar. Por sinal, a gente acho que não chegou a falar da Clarice, mas a Clarice a gente sempre chamava para participar. E a Clarice era uma amiga minha de trabalho. Eu tenho para a vida agora. Aí eu falei, gente, vamos chamar. Vocês não têm interesse em ter mais uma pessoa na mesa? Vamos chamar a Clarice. E aí a Clarice entrou, participou de alguns meses, mas depois ela decidiu sair também, assim... Tals. E aí também foi uma decisão que a gente apoiou. Não, tudo bem, amiga, faça o que você quiser. E foi muito importante também a passagem dela, porque desde o LS não entrou mais nenhuma pessoa, né? E aí ela entrou também, eu acho que também não gerou o interesse de entrar mais alguma pessoa, sabe? A gente é suficiência, mas não deu muito match, assim, né? E aí a Clarice foi algo mais natural também, que deu match pra participar, e as portas também estão sempre abertas. Mas acho que a gente já tem tanta conexão que quando entra uma outra pessoa, a gente fica meio tipo, e aí? O que vai acontecer agora, sabe? Uma coisa diferente. Mas é isso também, agradecer muito aos meninos. Eu agradeço muito aos meninos por terem confiado no projeto, sabe? Por terem sido as primeiras pessoas em confiar no projeto, em acreditar num projeto que, como eu falei, né, que num projeto que era meu, e hoje em dia não é meu, hoje em dia é nosso. Então, assim, hoje em dia, quem toma a frente pra tomar uma decisão é qualquer um. Então, se eu olhasse, por exemplo, ai, não, eu quero fazer isso aqui, tipo, tá bom, você quer fazer, você faz. Ah, não, eu quero o Matheus, por exemplo, ai, eu quero editar o episódio desse jeito. Bom, se você quer editar, você faz, sabe? Porque é uma coisa, tipo, assim, é nossa. Se você quer gravar com alguém, você grava. Se você não quiser participar do episódio também, você não participa. Também tem essa escolha, sabe? Porque é uma coisa nossa. E isso é muito legal do projeto, né? Ter pessoas que também confiam e sonham do mesmo jeito. Então, agradecer muito meninos também. É muito legal fazer isso junto com essa galera.
Eu quero primeiro agradecer as palavras do Angry, dizer que assim, a recíproca é a mesma, o sentimento é muito real, eu adoro o FajoCast, acho extremamente necessário. Eu acho que o que você faz na rede LGBT Podcast é muito importante também, de reunir esses produtores de conteúdo e dizer que isso trouxe uma visibilidade pra gente muito grande, que assim, desde o comecinho do Próxima Faixa, tá lá e toda semana, não importa o dia, a gente tem um dia na semana. Mas não importa o dia que a gente lança o episódio, logo depois vocês estão compartilhando e ajudando o projeto a crescer e comentando e apoiando. Isso é muito importante nessa união de produtores de conteúdo. E dizer que eu amo os meninos demais, que eu, no episódio de 100 a gente rasgou muita seda um pro outro, então quer ouvir o que eu falei, volta lá. Mas de verdade não sei o que eu faria na minha pandemia sem estar encontrando vocês toda semana, porque era só estudar e não tinha mais nada para fazer. É isso, é dizer que assim, obrigado a todo mundo que ouve o Próxima Faixa, obrigado a todo mundo que acredita no projeto, obrigado Angry pelo convite, e assim, vem mais vezes, se oferece para a Próxima Faixa, gente, tá lá, portas abertas.
Ah, oh, que fofos. Gente, então eu acho que é isso, né? Aliás, vocês querem deixar as redes sociais pessoais de vocês? Eu sei que o Matt não é muito de redes sociais pessoais, então assim, Jorge e Aliás, se quiserem deixar as redes sociais sociais de vocês, além das redes do Próxima Faixa, podem ficar à vontade também.
Ah, pode seguir lá, o meu Instagram é Jorge H. Borges, mas assim, eu dou prioridade para seguirem arroba Próxima Faixa e tá tudo certo.
Eu queria deixar uma rede social que é meu LinkedIn, mateus.guimarães, siga, mandem jobs, estou aceitando.
Agora, né, amigo?
E o Matheus no Twitter, arroba Matt Moon, que ele é uma pessoa muito engraçada no Twitter. Compartilha memes e opiniões sobre novela. Muito legal de seguir. E me seguirem, arroba LS Avilis em todas as redes. LSAVLIS. E assim, vão me cancelar em 2 dias, porque eu só falo besteira. Eu discuto com fãs da Taylor Swift em inglês. Faz.
Ai, ai. Então é isso, galera. Então, só agradecer a todo mundo que escutou esse episódio até aqui. Meninos, vamos deixar um tchauzinho coletivo aí pra galera. Tchau, tchau, meu povo. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.